A partir de agora, a Rádio Estação FM 113,1 passa a apresentar o programa da Prefeitura Municipal de Estação. Entrevistas, avisos e comunicados importantes à comunidade estacionense. Agora são 8 horas da manhã pontualmente. Bom dia, estamos iniciando a partir de agora mais um programa da Prefeitura Municipal de Estação com avisos, enfim, informações relevantes ao nosso município de Estação. E hoje, aqui nos nossos estúdios da Estação FM, estamos com a presença do prefeito Ugé e o vice-pé que vão falar com a gente no programa de hoje. Primeiramente, prefeito, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, pé, bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Que estão sempre no sábado nos acompanhando, nos dando a honra da sua audiência. Eu quero primeiramente comunicar de ontem, né, Pé? Que ontem a gente fez aí uma viagem para o Erechim. Estivemos aí com a presença do governador do estado, com vários secretários da segurança, também secretários da infraestrutura que estiveram nos visitando e também nos dando uma boa amostra do que tem pela frente. Mas pode dar teu bom dia também aí, Pé.
Bom dia, prefeito Gé, bom dia, Silvio, bom dia, ouvintes da Estação FM 103.1, em especial a nossa população estacionense.
Já retornando então esse assunto, que eu sempre digo, quando a gente faz uma coisa num dia, no outro dia a gente lembra de tudo, né?
Com certeza.
Depois de uma semana, né, Silvio? Mas assim, ó, eu quero dizer pro nosso povo aqui, ó, que já é a terceira vez que o governador vem em pouco espaço de tempo. O ano retrasado teve ali em Barra do Rio Azul, depois no outro ano teve em Ponte Preta, e ele sempre vem com uma equipe. E é importante que se diga que a gente tem que discutir essa proximidade que os prefeitos têm e a própria população tem aí com o governador. Eu acho que isso aí é muito, muito interessante, porque parece uma figura assim que a gente não tem nem condições de ter contato, mas isso. Não, a gente tem contato, eles vêm aqui, os secretários vêm aqui, é tudo gente que quer fazer o que a gente também quer, que é servir a população, que a gente foi eleito para isso, eles também foram eleitos para isso, então eles gostam de dar a satisfação. Mas ontem tivemos primeiramente ali a inauguração do CRP Norte, que o que que é isso aí? É o Comando Regional de Polícia Ostensiva. Então, para que os caras, para que adianta isso para nós, né? Mas adianta sim, eu quero ver, ó. Eles têm uma abrangência aí de 37 municípios. Mais ou menos a população dentro desses municípios daria aí 250, 260 mil pessoas. Hoje, para vocês terem ideia, tem 286 policiais. E agora, com o CRPO instalado, eles querem chegar a no mínimo 650. Então, isso aí vai dobrar o efetivo. E o que a gente no sente com isso? É a diminuição da criminalidade. Conforme tem mais policiais, a criminalidade ela já diminui gradativamente. Então isso para nós é bom. Aqui em Getúlio Vargas também terá um batalhão, também com um número maior de policiais. E a gente sabe que tem muita câmara de segurança hoje, tem bastante condições de você visualizar, mas muitas vezes é depois do que já aconteceu. Então hoje assim, a gente sabe que com a presença do policial você não tem só uma visão de segurança, você tem uma sensação de segurança maior. Então isso aí é algo que custou caro ao estado, porque todo ano se aposentam a faixa de 1000 brigadianos quase por ano. E aí, para você repor isso aí, tem cursos, tem uma série de investimentos que o estado tem feito. Mas graças a Deus tem aumentado o efetivo. Eles têm já reposto. Hoje a gente já tem novamente, como tínhamos em 2016, o número de brigadianos. Então, isso aí é algo importante, mas.
A gente vê no Corpo de Bombeiro também, né? Ele foi aumentado o efetivo do Corpo de Bombeiro também.
Mas o que também ele aproveita quando tem essas oportunidades assim, é de dar uma visão geral do estado. Como é que tá? Porque tu viu esses últimos meses, desde o ano passado, estão falando em aumento de ICMS de 17 para 18, 18 para 19, para 20, outros estados aumentaram. Por que aqui a peleia tá grande? Porque nós somos um estado endividado. Nós somos o estado mais endividado do país. Nós temos uma dívida com a União hoje de aproximadamente 90 bilhões de reais. Se isso aí é dinheiro, né, tio? E assim, ó.
Impagável, né?
Todo mundo conversa, vai lá e negocia. Pega governo Temer, Lula, Bolsonaro, o pessoal negocia. Mas ninguém fala em amnistiar essa dívida. Essa dívida esquece. É. Um dia nós vamos ter que pagar. E como é que vamos pagar com isso aí, né? Vamos ter dinheiro. Que puxar algum dinheiro do bolso, vamos ter que dar um remédio amargo. Então, eu sempre faço a conta, acho que cada gaúcho que nasce hoje já nasce devendo uns 10, 12 mil reais. É. Tu nem nasceu ainda.
Já tá devendo.
Tu já tá devendo. Então, é, essa parte da, do Estado aí, isso não é de hoje, não é desse governo, nem do anterior. Eu sempre comentava que no governo passado do gringo, ele tinha o Giovanni Feltz, que era o secretário da Fazenda, né? Então vinha o Sartori e já vinha o Giovanni Feltz. Daí eu fui em umas três ou quatro palestras com ele. Todas as vezes ele mostrava, nós temos que mostrar para o gaúcho a situação. Não adianta a gente sair achando que está tudo bem. Não está tudo bem, cara. Nós temos dificuldades financeiras graves aqui. Nós temos que ajeitar isso aí. Porque vai estourar, porque um governo sem dinheiro, tu não consegue fazer nada. Olha que nós, ano passado, por exemplo, né? Que tivemos um aperto muito grande aqui, né, em todos os municípios do Brasil, não fomos só nós, mas aqui a gente fala pela gente, porque quando a gente sente é mais fácil. Começa que eu vou falar do problema do outro, não tem como. Mas ano passado tivemos uma dificuldade muito grande quando foi tirado o ICM dos combustíveis, da energia elétrica e das telecomunicações. Conseguimos respirar, foi em novembro e dezembro, né, que a gente viu que conseguimos fechar as contas, e é uma preocupação que cada um tem. A gente tem que fechar, chega o final do ano, a gente tem que fechar as contas. Então, ficamos até as duas horas, rapaz, e ninguém falava em almoço, mas já estava se olhando tudo. Mas a conversa estava boa e era necessária, é uma conversa necessária, que eu acho que ele teve aqui com os prefeitos, com empresários da região, tudo aí. Mas vamos ter que explicar para todo o povo gaúcho. Nós temos que saber a situação financeira que a gente tem. Nós viemos aí de dois anos aí de estiagem e pandemia e confusão, isso aí vai atrasando. Agora esse ano, né? Graças a Deus, tu que tem acompanhado também no interior aí, graças a Deus, os nossos agricultores estão chegando ao objetivo deles, que é o quê? Plantar e colher bem. Depois de negociar, vamos conversar para frente. Não tá um bom negócio para as commodities, mas pelo menos a safra aqui tá boa. Tu tem ido?
Vai fechar, né? Tá boa, o pessoal tá. Vai fechar aí, eu acho, meio geral, aí nos 75, 78, né? O pessoal tá faceiro. Tem gente colhendo 90.
Sim.
Mas no geral, acho que fecha até nos 80 aí, né, cara?
Eu tenho ouvido uns números aí, que vários, eu tô achando aí.
Mas teve variedades também que deixaram de colher até mais de 20 sacos por hectare. Então, tudo depende da variedade. O tempo sim ajudou, mas a variedade. Tem variedades que é boa quando é mais seco e tem variedades que são boas quando é.
Aí teve gente que não conseguiu entrar na lavoura para fazer os tratamentos.
As doenças e também judia bastante,
complica.
E já falando na nossa agricultura, né, Gê?
Sim.
A gente essa semana aí passando, já faz uns 10 dias aí, que a gente só tá fazendo as estradas de lavoura aí pro pessoal entrar pra tirar o produto, né? Inclusive agora de manhã eu saí agora da garagem, fui abrir ali, já fomos também fazer a estrada de lavoura que o pessoal quer colher. A gente temos só com uma patroa, né, Gê?
Sim.
Então, a correria, eu queria agradecer aos nossos funcionários, que eles passam, vêm nos fins de semana, eles passam do horário também no fim da tarde, mas estamos fazendo. Eu acho que agora é uma das últimas estradas de lavoura aí, porque já foi feito meio todas, e já está bem adiantado também a colheita, né? Não tem mais muita coisa.
Nossa, essas máquinas quando entram, elas fazem
mais. Para ser tirado, né? Não, e o bom que a gente sente na agricultura quando a gente vai é as parcerias que eles têm, né?
Sim.
Se a minha não está seca, eu ajudo você a colher, e depois você ajuda a colher a minha. Então isso aí é muito interessante, e o interessante é tirar o produto da lavoura, né?
Certo.
Depois de tudo tirado, vamos sentar e vamos se acertar, diz o outro, vamos negociar nossos acertos.
É isso aí.
Mas enfim, estamos fazendo, já o nosso secretário tá empenhado bastante, o Celso ali, ele chegou numa hora aí e pegou uma bronca meia grande, porque nós temos um ano chuvoso, a nossa estrada do interior, todo mundo sabe, e não é só a nossa. A gente vê os municípios vizinhos aí com duas, três patrolas pagando o terceirizado e assim mesmo não vem se fazer o serviço, entendeu? Mas não podemos se queixar, as nossas estão tudo meio encaminhadas, claro. Sim. Que tem estrada que a gente vai ter que voltar depois, abrir e ajeitar, mas enfim, para transitar, para passar os caminhões e fazer a safra, tá tranquilo, entendeu?
Uhum.
Então não temos nenhuma aí que tá intransitável, tá tudo sossegado, mas a gente vai voltar depois, com certeza, para fazer o serviço perfeito, né? Porque hoje eles vão fazer aquelas tapa-buraco, aquelas limpezas.
Sim.
Onde deu aquele atolador, Mas, enfim, tá bem, bem encaminhadinho até. O nosso secretário tem que dar os parabéns que o bicho luta mesmo, né? Ele não mede esforços, ele arregaça as mangas e vai mesmo, e pressiona. Então, devagarinho a gente tá ajeitando, a gente pede paciência para todo mundo, sim, né? Já isso aí, sim, não é culpa minha, nem tua, e nem do agricultor também, né? Eles, sim, também, sim, sofreram, como a gente acabou de falar, né? Eles não conseguiam entrar numa lavoura para passar um tratamento.
É.
Então, como eles perderam, a gente também agora tá atrás da máquina e fazendo. Sim, mas, sim, pode ter certeza que a gente vai deixar perfeito, sim, de novo, que nem nós só tava com quase 100% das nossas estradas, estavam perfeitas, entendeu? É. Mas, agora, vamos ter que refazer tudo de novo, certo?
E a manutenção, pode saber que é constante.
É constante.
Hoje em,
né,
dia, não tem mais aqueles caminhãozinhos 11 e 13 aí, andando pra cá. Quando vem um caminhão de ração, cara, é aqueles...
É carreta, é caminhão, é.
Então, tudo é pesado, né? Então...
E depois ele tem uma dificuldade, né? Já é grande que com as máquinas também, né, cara? Se tu vai sair trabalhar com... Ali a pouco é um pneu. E a gente sabe que essas licitações de prefeitura...
Complica.
É complicado, né? Como é que diz? É pro mais barato, e o mais barato custa caro. E a gente sabe disso, só que a lei é essa e a gente não tem o que fazer.
E o tempo que nos rouba, né?
Isso, né? Até você estoura um pneu lá no interior, até tirar, vinha do mato, perde o meio-dia.
Sim, 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 sim.
Ainda que a gente tenha os borracheiros nossos aí, coisas são bem equipados, mas tu acaba perdendo meio-dia. E meio-dia com uma patroa trabalhando, faz muito serviço, né, cara?
Tem previsão de chuva para partir de amanhã, né? Então, acho que hoje o pessoal que tem soja pronta aí também já vão dar mais uma tracada boa. Depois vamos dar uma olhada, tem umas colheitas, uns amigos aí que estão aproveitando também o dia, a gente vai dar uma olhada depois aí. Mas assim, ó, tem mais estradas também que a gente está fazendo, até a gente tem que avisar a nossa população que saiu o dinheiro do financiamento. Isso. Que a gente estava pleiteando aí junto ao Badesul. Então, mais ou menos 1,5 milhão será investido em calçamento. Só o que aconteceu, a gente vê essa primeira rua, essa aqui logo para atrás aí da prefeitura, onde tem aí a Imater, onde tem a inspetoria.
Obrigada.
Obrigada também, o nosso conselho tutelar ali, já foi começado e terminado, acho que nem em 10 dias, né?
Isso.
Daí surgiu a notícia que foi pago o valor da rua Donato Teixeira.
Isso.
Então, porque já as pedras já estão lá desde setembro, outubro, né? Que já estavam esperando ser liberado essa emenda do Lucas Redeck. Então, agora que foi, a gente tirou o pessoal dali e fez essa emenda.
Estamos lá fazendo, inclusive
estão
hoje,
lá,
né?
Hoje, estão, né, lá trabalhando também aí a turma do calçamento
que ganhou a licitação.
É, né? Que a gente até se admira, que eu acho que é o último dos moicanos esse pessoal ali, porque não é fácil fazer o trabalho que eles fazem ali. Cada pedra deve pesar uns 5, 6 quilos ali, cara, e eles fazem assim 40, 50 metros por dia, cada um deles ali. Então, rende
mesmo. De calor, de sol, né?
Isso abaixo de sol e chuva aí, não tem mais erro. Só que uma coisa que tá sendo usado agora em diante, há pouco tempo para cá, encarece um pouco mais o fato de colocar o pó embaixo, pó de pedra. Uma vez se usava só terra, era mais barato, era, mas qualquer garoto não conseguia trabalhar. Então, hoje, com o pó, ele fica aí uns 4, 5 reais mais caro o metro, mas fica um trabalho melhor, fica mais parelho, e pro pessoal trabalhar em cima também é melhor. E tu vai ver que com o tempo, depois da chuvarada, não fica levantando aquele barro.
É isso.
A estrada vai ficar mais.
E não mexe, também, né, Jean? Não acontece de fazer aquelas panelas no meio, ele não
mais.
Cede, né? Ele não
estabiliza mais. É. Então é aquela coisa que a gente diz, é um pouquinho mais caro? É. Mas olha a durabilidade, olha quantos anos a mais que você vai estar usando e passando por cima dele aí sem se estressar. Então hoje o pessoal aí da Donato Teixeira, então a gente pede mais um pouco de paciência, vizinhança também ali, a gente tem que trancar as ruas, né?
Com certeza.
Você tem que passar, fazer o nivelamento. E vem caminhão, e vai caminhão, e leva pedra, puxa pó. Então, essa semana rendeu, foi uma semana boa.
Boa, né?
Esperamos que semana que vem não seja assim tão chuvosa como está mostrando, e mostrar nos 2, 3 dias aí que eu tenho na previsão, pelo menos do celular aí, mas vamos ver realmente o que vai acontecer. Mas, do ritmo que está em questão aí, acredito que até o final do mês aí os guris dão um baita susto. Isso. Se é que não termina aquela do Nato Teixeira. Estamos esperando também. Com essa semana agora sai a licitação
do asfalto.
Dia então 12, a gente não sabe 12. Qual é a empresa que vai participar, nem quantas estão participando, porque hoje tudo na base do pregão eletrônico, você pode se cadastrar para poder participar, pode ser de outras cidades aqui. Esperamos que não venham de muito longe, porque também a gente sabe que não é viável você ficar transportando asfalto aí 200 quilômetros, né, em cima do caminhão. Então, nós temos empresas grandes e fortes aqui na nossa região, e eu acredito que todas elas já estão sabendo e vão poder participar dessa licitação, que acho que, se não me engano, é na quarta-feira. E se alguém que tem uma empresa que estiver ouvindo hoje aí, que se ligue, né?
Isso aí.
Faça toda a documentação e venha participar, porque é de nosso interesse. São várias ruas que já estão no projeto. Eu não sei te dizer aqui.
Vai ser uma licitação também que vai sair para Getúlio aí, né? Aquele acesso de Getúlio, né?
Essa sim.
Essa também sai logo aí?
Isso também é uma parceria com o governo do estado, que a gente vai dar aí 25% mais ou menos de contrapartida do município, e o resto será do estado. Mas isso é um pleito aí de 30 anos já, que a gente está peleando em cima. Há 30 anos foi feita a última conservação. Depois é só tapa-buraco.
Tapa-buraco.
Então, o que que nós temos ideia também, né? A gente tem conversado, e até veio com o engenheiro semana passada, na quinta-feira, para que a gente tivesse um espaço que a gente pudesse fazer ultrapassagens de Getúlio para estação, estação Getúlio. E está cada vez mais difícil. O pessoal tá construindo nas laterais, tu vai ver, é faixa dupla de quase de estação até Getúlio, quase tudo faixa dupla. Mas tem que ter um lugarzinho para você ultrapassar com segurança. Então a gente trouxe um engenheiro aí, possivelmente ele vai nos dar alguma solução para que a gente tenha pelo menos aí uns 800 metros que a gente consiga alargar um pouco mais essa estrada, fazer uma terceira pista para que o pessoal consiga puxar um caminhão, um carro, às vezes um veículo um pouco mais lento. O pessoal está sempre com pressa, né? Todo mundo quer pá, pá, pá. Então, às vezes, acontece acidentes por causa da pressa. E geralmente é numa ultrapassagem que acontece isso. Então, a gente vai tentar ajeitar algum lugar aí para que dê segurança na ultrapassagem, para que os nossos motoristas aí, e que vão todo dia à estação Getúlio aí, e não são poucos, são centenas de veículos que vão toda semana, diariamente, para lá e para cá. Então, estamos trabalhando nisso aí, são melhorias que a gente faz, dá mais qualidade de vida, mas também não podemos esquecer jamais a segurança, porque o pessoal quer andar, né?
Quer
então,
andar,
temos
tudo.
Que fazer alguma coisa que também funcione assim. Inclusive, essa semana foi, acho que você acompanhou lá em Vista Alegre a colocação dos tachões de novo.
Foi ali, a gente está fazendo também, só que faltou o material. Provavelmente semana que vem eles retornam aí para fazer até o trevo aí na frente do da bola agrícola ali.
Sim.
Também vai ser colocado, já começaram, né? Aqui do desvio de caminhão até lá na frente da pola agrícola. Opa. Também os tachões no meio ali para... É uma cobrança da população já de anos,
sim,
né? Já
é
que
verdade.
O pessoal poda ali, sempre tem pessoas de idade, tem criança, então... Agora, pelo menos com os tachões, ninguém vai podar. Vão ter que respeitar, pelo menos até ali embaixo. Isso. Vamos ter que ter paciência.
Ali em Vista Alegre também, nós já tínhamos colocado.
Isso.
Anos atrás. Daí
foi
agora...
na vez que o senhor era prefeito, né? Já lembra que
isso.
Foi a prefeitura,
sim,
botou
sim,
mesmo.
Sim. É, sabe
até,
também.
Na verdade, eu era vereador, foi um pedido meu que foi feito e foi colocado. Só que depois reformaram o asfalto, foi recapeado e tiraram.
Foi recapado, agora eles tiraram. Mas assim, o pessoal respeita, né? Então, o pessoal vinha de lá cortando aquelas curvas ali. Isso aí é perigoso, né?
E ali a gente tem também pessoas de idade, crianças que estão sempre
dia de
festa e coisa ali.
Dia de eventos ali.
Então ficou bom, já tá pronto. Tá pronto. E aqui agora, semana que vem, se a empresa conseguir esse retorno para acabar aí. Que eles,
sim.
E nasceu mais umas pinturas da Simão Flores, coisa que ficou para trás ali.
É uma coisa que eu acho que nós temos que também dar uma caprichada assim, é a sinalização. Sabe, essa sinalização viária, ter informações também. Eu sei que hoje todo mundo tem um GPS aí no celular, mas eu sei que alguns anos atrás nós tínhamos mais placas indicativas de localidades e coisas assim do que nós temos hoje. Então eu sei que isso aí já está sendo providenciado, foram feitas licitações para isso, mas a gente é algo que eu reconheço, porque às vezes vem uma pessoa de fora aqui e não sabe direito onde é que é a rua tal, tu não se acha. Se tu não tem um endereço e um GPS no celular, tu fica meio estragado. Não consegue nem sair da casa. Não consegue nem pegar a RS-135 aqui embaixo. Então, coisinhas assim que a gente vai ter que, junto com essa parte de melhorias em estradas, também nós temos que melhorar a sinalização viária, que isso aí é algo necessário em todas as cidades.
Essa semana também foi, agora acabemos de colocar as lâmpadas de LED, né? É a última remessa. Opa, que tinha aí.
Quase mil deu.
Quase mil lâmpadas foi trocado aí, nas duas pegadas que foi dada aí. Então acabou essa semana, isso foi feito, tinha mais 280 de salário essa semana.
E muda, né?
Muda, opa, fica outros. É. Mas isso já dá pra pensar em futuro, mais investimento, porque mais tem uma lâmpada aí pra trocar bastante,
sim,
ainda, né?
Sim, sim, sim.
Mas a primeira etapa, então, já foi feita e agora dá seguimento só pro...
É. Sabe que isso também foi uma grande conquista aí pra nossa cidade aí, que há 2 anos atrás, quando surgiu o projeto Reluz, que é de capacidade energética, que eles querem que os municípios economizem energia. Quando surgiu o projeto, nós tínhamos para 6 municípios aqui da região. Eu fui o primeiro a botar o nome de estação lá. De bota aí, que isso aí é importante. É. O que nós tivemos de gasto aqui no município, eu acho que foi R$15 mil que eu paguei para uma empresa de Porto Alegre fazer o projeto. Então, hoje em dia, para mim, para a maioria da população saber, as lâmpadas que a gente tinha aqui era uma média de 200 watts cada uma. No centro tínhamos de 250, Silvio. Aquele fio dentro da lâmpada parecia um arame, né? De grosso, que ele tem que esquentar para girar a luz. Então, o que acontece? Hoje, a maioria das lâmpadas que nós temos aqui é de 80 watts. Então, olha o custo de 250 para 80, é um terço do consumo dessas lâmpadas. Olha lá no nosso ginásio de esportes. É. Nossas lâmpadas lá eram de 200 a 250. Hoje nós temos lá aqueles refletorzinhos é de 80 e 100. Tá um dia aquilo lá.
Isso.
Gastando um terço do que se gastava com energia elétrica. Esse aqui é o objetivo, né? Desse projeto do Reluz aí. E eu acho que eles vão lançar de novo. Então, municípios que não foram contemplados, que saiu o dormir nas palhas aí, agora vão poder fazer.
Fazer também.
É. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia também, a gente tem uma média de consumo de R$35 mil por mês, que são as lâmpadas, a iluminação pública. Ele vai cair aí uns 6 a 7 mil reais. Quando a RGE nos der essa eficiência energética, isso, fazer todos os cálculos.
Agora vem engenharia, né, para olhar essa, sim, tudo saladinho.
A gente tem passado toda hora essa informação, onde é que foram trocadas essas lâmpadas aí. E tem melhorado, pessoal. Uns estão reclamando que se tiver botar aquelas cortinas com blackout.
É verdade.
Ah, não clareava agora. Outro clareia, dia um amigo meu disse que levantou, achou que tinha esquecido a luz ligada dentro de casa. Foi ver, ela vai bem mais longe.
Ela clareia, mas
e a
onde era?
Branca, né? É a luz branca e vai mais longe. Ela vai uns 30, 40 metros a mais. Então, são pequenas melhorias que a gente vai tentando colocar todos os anos, né? Isso. Como a nossa função aí de gestores aí. E a gente fica feliz quando consegue entregar uma qualidade de vida, uma melhoria para a nossa população, que é o nosso objetivo principal. Hoje estamos trabalhando, né? Na Donato.
Isto. O pessoal tá lá botando a tubulação, né? Por isso que até, de repente, até falta de água vai ter lá.
Ah, pois é.
Vão ter que cavocar e sempre tem as...
Quando se mexe em estradas, a gente tem uma parceria aí com a Corsan, que eles já estejam
junto
na prontidão. Na prontidão. E em alguns lugares também a gente conseguiu...
Já acordei o Didi cedo hoje, disse Didi,
faz parte,
tem
faz
compromisso.
Faz parte. Então é isso aí que a gente gosta de vir fazer aqui, sempre entregar algumas novidades, algumas melhorias também, né? Também falei aqui do governo do estado, isso aí tem coisas que nós vamos ter que enfrentar. São desafios que a gente tem, são problemas que a gente tem, e não adianta eu fechar os olhos só, né? Eu fazer que nem a avestruz botar a cabeça no buraco, não adianta. Nós temos que botar a cabeça para fora, olhar e sair para frente, fazer uma prospecção a longo prazo. Isso aí não é coisa que se paga logo, e nós temos que pensar a longo prazo. Assim como o município, a gente pensa para daqui 10, 15, 20 anos, aonde a gente está, da onde a gente veio e para onde a gente quer chegar.
É isso aí.
Então o estado também está da mesma forma, mas eu fico feliz que tem gente nova e corajosa aí, com sangue nas vistas aí para fazer as coisas. Então, de minha parte, eu acho que
seria, né? Isso aí, né, gente?
Isso aí.
Na linha da praça também, né? Já temos, só para deixar
assim,
a gente continua a obra ali, tá?
Tá todo...
Agora deu uma pegada boa.
Sim. Tempo bom, né?
Tempo bom, tempo então... Bom. Em breve também, isso aí também,
sim, vamos
entregar para a nossa população, né, Jé?
Com certeza, e eu acredito, Silvio, que sábado que vem vai vir as gurias aqui para falar da nossa programação de aniversário do município.
Isso.
Que é uma, eu não vou falar agora aqui, porque tem algumas coisas que a gente não fechou o contrato. Então agora essa semana a gente vai fechar o contrato, mas tem muitas novidades, tem muitas atrações aí para todas as idades, né?
Isso.
Desde as escolas, principalmente, que a gente foca muito nas escolas. Mas então, eu acredito que vai ser a Marcele e a Ana.
Provavelmente.
Então tu vai ter um programa aqui mais ou menos. Te prepare, sábado que vem vai ser uma hora de programa das gurias aí, tá? De minha parte, muito obrigado a parceria aí, Pé também aí. E a todos os ouvintes, um bom final de semana. E o pessoal que está colhendo também, uma boa colheita. tá com cuidado aí sempre, né? Porque maquinário não é fácil aí, vamos com cuidado aí, vamos trabalhar certinho aí pra gente poder comemorar essa belíssima safra que teremos aqui no nosso município e também no nosso estado, que estão aí falando em safra recorde. E eu acredito, porque o pessoal tá se saindo muito bem. Muito obrigado, um abraço a todos.
Um bom dia também, Jé, Silvio, a nossa população, os ouvintes da Estação FM. E até a próxima oportunidade.
Tá bom, obrigado aí o prefeito Jé Vice-Pé falando com a gente no programa da Prefeitura Municipal de Estação nesta manhã de sábado. Vem aí já já então a Super Mais da 103.